Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência Dramitri Realty para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.mitrirealty.com.br. A apresentação também estará disponível para download no site. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Mitre e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o CEO, Sr. Fabrício Mitre, o CFO, Sr. Rodrigo Cagalli, e a diretora de Relações com Investidores, Thaís Alonso. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fabrício Mitre, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Fabrício, pode prosseguir. Está no mudo, pessoal. Isso.
Olá.
Havia voltado. Liberem seu microfone novamente. Agora sim.
Vocês nos ouvem agora?
Sim,
Sim.
e estamos
Sim?
ouvindo. Podem
Ah, ok.
prosseguir.
Tá bom, obrigado. Bom, vocês estão vendo a tela?
Sim, a apresentação está compartilhada.
Tá bom. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado aí a todos estarem presentes aí na nossa conferência aqui de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Vamos fazer uma apresentação bem rápida e aí acho que depois a gente reserva a maior parte do tempo para Q&A, tá? Então, apresentando aqui os destaques, primeiro, na nossa visão, foi um trimestre bastante positivo, né? A gente teve o recorde histórico da companhia em vendas líquidas e brutas, né? Mesmo sem não ter lançado nenhum produto, a gente conseguiu um volume de vendas bastante expressivo. E aí também é importante destacar que 72% de venda média em todos os nossos produtos hoje sendo desenvolvidos, tá? Então, esse também é um número extremamente relevante no nosso entendimento. A VSO dos últimos 12 meses fechou aí em 40,5%, que também entendemos como um número bastante forte, e 11,6% no trimestre, né? Se anualizar isso aí dá mais de 45%. Então, a VSO dos últimos 12 meses é um grande balizador aqui para nós, como eu já falei em outras oportunidades. A Mitre Realty é uma companhia que procura não carregar estoque pronto, né? Então, a gente ter ali mais ou menos a venda acontecendo durante o desenvolvimento do produto de um terço por ano, a gente então cumpre aqui a nossa diretriz de não segurar estoque pronto. Então, acho que os níveis de vendas que a gente está vendo hoje, eles são bastante confortantes e mostram a resiliência do mercado, tá? Importante dizer também que o mês de abril, né, ele foi um mês que começou um pouco mais fraco, mas é devido aos feriados, etc. E aí, no final do mês, ele tirou a diferença e terminamos o mês de abril também com vendas bastante saudáveis, tá? E a mesma coisa está acontecendo em maio. Então, a gente vê que o mercado está comprador, os clientes estão comprando, e todo aquele movimento, né, que surgiu desde antes um pouco da pandemia e muito intensificado na pandemia, das pessoas buscarem imóveis mais modernos, buscarem também proteger o seu patrimônio da inflação investindo em imóveis, e também há um componente, né, que hoje a taxa de juros, muito embora ela esteja 200 basis points acima do que ela era há pouco mais de um ano, também já traz um atrativo, porque alguns clientes têm colocado que a taxa está abaixo da taxa Selic, né? Hoje os nossos clientes aqui tomam dinheiro por volta de 9,5% e durante ali o melhor momento na história recente eles tomavam a 7,5%. Então esses 200 basis points não é uma coisa, um game changer para o nosso consumidor, tá? Acho que conseguem conviver com 200%, com 200 vezes a mais de taxa. E é bom lembrar, né, que o cap dos bancos de captação nessa linha é 6,17. Então, também eu não vejo muito espaço para um incremento nessa taxa de juros para financiamento imobiliário. Mas aí eu acho que a gente vai falar mais disso no Q&A, né? Bom, receita líquida de incorporação também crescendo, fechou um primeiro tri com 138 milhões, 72% maior em relação ao anterior. Então, eu acho que fica bem claro, né, o ramp-up da companhia e a gente seguindo à risca o nosso plano de negócios aí divulgados na época do IPO e mostrando consistentemente as evoluções dos indicadores que comprovam esse ramp-up da companhia, né? Aí fechamos com uma margem bruta ajustada de 36% e uma margem a incorrer, né? A nossa margem é REF acima de 38%. O lucro líquido de recorrente veio aí em 17 milhões no primeiro tri, né? 50% acima do trimestre anterior. E também aqui é importante dizer, né, que quando você anualiza esse lucro sobre o market cap atual, a gente vê também aí um número bastante atrativo e acima do market cap atual em relação à capacidade de geração de lucro, na verdade, aí por volta de 10% sobre o market cap atual da companhia, né? E isso lembrando que é uma companhia em ramp-up, né? A gente está só pegando aqui o run rate do primeiro tri e extrapolando isso para o ano, a gente chega num número ali mais ou menos de 70 milhões de atual run rate, e quando a gente olha o preço das ações hoje, aí por volta de 550 milhões, a gente está falando aí, então, num retorno, né, num lucro sobre preço, aí acima de 12%, né? E de novo uma companhia em completo ramp-up. As estimativas, né, aí do setor do sell-side, né, para os nossos números neste ano e no ano que vem, a gente observa que dentro, né, dos próximos 18 meses, né, contando o maio como um deles, a gente vai em tese aqui retornar quase 50% do market cap da companhia nesse período, né? Então também é uma das razões pelas quais a gente mantém o nosso TRS, porque a gente realmente acredita que há uma grande distorção entre valor e preço no preço das ações vis-à-vis a operação da companhia e os números que a gente tem integrado, tá? Bom, estoque, a gente está com 1,2 bi, são 1.600 e poucas unidades, sendo que 70% foi lançado nos últimos 12 meses e boa parte disso foi lançado no quarto tri e ainda boa parte disso lançado no mês de dezembro, né? Então também a gente considera aí um número bastante saudável, o número de unidades e o valor do nosso estoque, vis-à-vis também a nossa velocidade de vendas do estoque, que tem sido bastante satisfatória também. A carteira de recebíveis, é importante dizer, né? Hoje a gente tem 1,1 bi,
Em caixa.
1,1 bi em recebíveis caixa, um LTV médio de 41%, né? E distrato quase insignificante de 1,5%.
Isso aí.
Tá. Aqui é importante dizer, né, que o LTV médio ele traz aqui algumas vantagens que são bastante interessantes, né? Então, uma venda média nossa, a gente vende, no mínimo, o cliente tem que pagar 30% durante obras e 70% de financiamento. O que a gente vê na nossa carteira é o contrário, né? Então, hoje, o cliente praticamente paga 60% durante obra e sobra 40% para ser financiado, né? Isso dá uma grande diferença, tá? Primeiro que traz muito menos risco para a companhia, né? E acho que por isso, inclusive, que a gente tem aí e mantém um nível de distrato historicamente muito baixo. É, nós temos uma previsibilidade, né, de caixa, né, de receita, que se confirma mês a mês, e também a gente tem menos probabilidade desse cliente, eventualmente, por conta do INCC, ele não ter renda ou o imóvel não ter avaliação suficiente para comportar o financiamento dele. Isso foi visto agora, algumas semanas atrás, que a gente fez o repasse do Raízes Guilhermina Esperança. É um projeto na Zona Leste, no bairro da Guilhermina Esperança, são 316 unidades, é um empreendimento Raízes, então também é um público aí um pouco menos capitalizado, e a gente observou que tiveram aí uma resposta excepcional dos bancos em termos de repasse, onde só foram negados quantos clientes, Rodrigo?
Deu 6% da carteira toda, 318.
Então, em 318 unidades, apenas 6% destrataram em virtude de financiamento, e a gente já conseguiu revender quase todas, né? Ou todas?
Sim, quase todas. Tá. Uma revenda média de 24 dias.
Então, e com lucro, né? Então, isso é importante dizer. É, a gente entende, né, essa questão de gestão de carteira como uma coisa muito importante e um grande diferencial também das outras empresas de mercado, tá? Aí, só para acabar esse slide aqui, a gente volta um pouquinho mais para essa questão do LTV. Nós fechamos aí o trimestre com 5,2 bi na cidade de São Paulo. Lembrando que é 100% São Paulo, não tem ABC, não tem Osasco, não tem nenhuma outra cidade, Guarulhos, etc. É só São Paulo, capital. E também são exclusivamente em lugares onde a gente opera na linha Origem e Raízes, né? Que na verdade a linha Raízes a gente diminuiu um pouco os apartamentos que tinham de 60 a 80 metros e criamos a linha Origem, que tem apartamentos aí entre 40 e 50 metros, dois dormitórios. Nós fizemos um teste dessa tipologia no final do ano passado, no Raízes Tatuapé, foi excepcional a performance de venda dessa tipologia de 48 metros, lá no caso. Então, a gente sentiu confiança para, de fato, seguir a trajetória de adaptar alguns produtos para ter unidades um pouco mais compactas, tendo em vista que o INCC subiu bastante, os preços dos imóveis corrigidos pelo INCC também tiveram uma valorização importante, e a gente, por outro lado, procurou fazer um ticket que, na verdade, cabe no bolso do nosso cliente, e a gente não só mantém, como ampliou o addressable market desse produto nosso de entrada. Tá? Isso tudo também a gente vai mostrar daqui a pouco. Você tem esses dois slides aí, Caio? Só um minutinho. Enquanto o Caio coloca aqui, acho que é importante dizer para vocês que dos 5,2 bi de Land Bank, dentro das nossas quatro linhas de negócio, né, que o Raízes, né, menor, também tem agora a marca Origem, a gente tem o House Mitre, onde a gente atua em bairros como Pinheiros, Perdizes, Campo Belo, etc. E a gente tem a linha de altíssimo padrão, onde a gente atua prioritariamente nos Jardins. A gente teve o primeiro lançamento, que foi o House Mitre Jardins, que teve já mais de 55% das unidades vendidas, e a gente lançou isso em outubro do ano passado, e a gente vê aí uma aceitação enorme no nosso produto, e também é um empreendimento que tem, né, que provou, né, que a gente não só tem muita vocação para o altíssimo padrão, como também é um segmento bastante resiliente e que tem também margens bem importantes aqui para a incorporação. Tá? Eu não sei se vocês estão vendo o slide agora de estudo de caso?
Sim.
Tá. Então, aqui a gente simulou, né, uma venda tradicional nós pegamos a menor taxa de juros já praticada com o nosso cliente, né, no mercado, que foi 7%. Então, quando a gente olha a linha house, né, na média o imóvel custa 1 milhão e 200. Né? Então, quando você assume uma tabela tradicional 30-70, os 70% de 1 e 200, né, tem que ser financiado. Para financiar isso, o banco pede uma renda mínima de R$ 23.500. Né? Quando a gente olha o caso real, né, hoje, a gente pegou de 9 a 9,5, a gente colocou 9,5, então pegamos os dois extremos, né, o mais baixo e o mais alto, em termos de custo financeiro. O mesmo imóvel, a renda, só que aqui aplicando o nosso LTV de carteira, que é 59% pagos durante obras e 41% financiado. Para o cliente financiar 41% desse mesmo imóvel com taxas de juros de 9,5%, ainda assim ele tem que ter uma renda 23%, ele pode ter uma renda 23% menor do que numa venda tradicional que a concorrência faz numa tabela 30-70. O mesmo raciocínio para baixo, né? Então, nós estamos falando ali no raízes do mesmo imóvel, idêntico, né? Numa tabela 30-70 tradicional, a 7% de custo, e a gente agora traz o nosso LTV real para raízes, que é 47%. Lembrando que os últimos lançamentos raízes, na verdade, esse 47% foi 44%. Então, mesmo numa conjuntura, né, um pouco mais desafiadora, os clientes continuam fazendo compra com antecipação e compras firmes. Né? Então, quando a gente aplica os 40% de LTV, né, com juros de financiamento de 9,5%, esse cliente ele tem que ter uma renda mínima até um pouco menor do que a anterior no raízes. Né? Mas aí o que nós fizemos que tornou ainda mais interessante e, portanto, aumentou o addressable market do raízes foi criar a linha origem, né? Que na média ela tem aí unidades, como eu falei, de 40 a 50 metros quadrados, o que dá uma significativa diferença de ticket aí por volta de 20 e poucos por cento. Então isso é muito importante e a gente com 20% a menos, ou seja, a gente melhora ainda mais esses números aqui. Então, é só um pouquinho para a gente tentar quantificar, né, um pouco de toda essa mudança de cenário que o mercado financeiro hoje atribui, né, às perspectivas do mercado imobiliário, mas a gente tentou aqui, de fato, colocar em fatos concretos o que quer dizer um aumento de 200, 250 basis points na taxa para o nosso negócio aqui da Mitre Realty, né? Então, esse é um slide bastante importante. Obrigado, Caio. Ok, voltando aqui então para a nossa apresentação aí tradicional, eu concluo com isso os highlights, né? E acho que tem aqui mais alguns pouquíssimos slides que a gente vai mostrar e aí a gente já segue para o Q&A, tá? Então, aqui vamos falar de resultados operacionais, né? Então, Rodrigo, vamos lá.
Olá, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Bom, como o Fábio já destacou, né, vendas líquidas crescendo em relação ao primeiro tri de 2021. Em relação ao quarto tri, tem uma queda natural pela ausência de lançamentos, né? O quarto tri de 2021, a gente teve aí 1,1 bi de lançamentos, por isso essa distorção. VSO em destaque para o crescimento da VSO nos últimos 12 meses, né, o que demonstra de fato aí a estratégia da companhia e a capacidade. Importante destacar aqui que 78% do volume das vendas realizadas pela Mitre Vendas, então a gente teve um crescimento também em relação ao último trimestre, né, a participação da Mitre Vendas, então um importante braço aqui, uma solução interna, né, para a parte de vendas.
Pessoal,
claro.
Obrigado. Bom, estoque 1,2 bi, né? Acho que o principal destaque desse, desse estoque é que 75% são de unidades lançadas em 2021, então estoque muito fresco. Se a gente, né, anualizar a nossa VSO do primeiro trimestre e mantiver este ritmo, a gente termina o ciclo novamente com muito pouco estoque pronto ou com zero. Então, continua sendo aí um olhar bastante atento a esse indicador nosso e estamos no caminho correto, né, para continuar entregando com muito pouco estoque pronto. Nosso estoque pronto hoje atual, apenas 1% de estoque pronto, então também muito baixo. A gente entrega esse ano mais 5 produtos e nós estamos com 98% das unidades já vendidas do que a gente entrega este ano. Então, novamente, a gente vai terminar um ciclo aí com praticamente zero de estoque pronto. Banco de terrenos, né? O Fabrício já abordou bastante aqui. A gente continua bastante seletivo na aquisição. A gente tem um banco de terreno bastante robusto. A gente vem sendo bastante seletivo nas aquisições deste ano.
A gente tem hoje mais ou menos, né, 3 anos aí de land bank dentro de casa. Então, como o Rodrigo colocou, hoje a gente é muito mais seletivo. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem buscado cada vez mais um percentual maior de permuta, né? A média dos últimos negócios é 40% permuta, 60% cash, e a gente quer trazer isso aí para um meio a meio no curto espaço de tempo. E também realmente selecionando assim, terrenos imperdíveis, porque a gente imagina que esse ciclo a gente consiga garimpar boas coisas, mas sem ter pressa, tranquilo, tentando achar realmente os bons negócios que valem a pena, tá? É um pouco da nossa visão aqui para o Land Bank.
Entrando aqui um pouco nos destaques financeiros, a receita, então, do primeiro tri, receita líquida, né, de 138 milhões, também tem uma queda em relação ao quarto tri pela ausência de lançamentos, e as obras também do quarto tri ainda não começaram, elas vão daremos início agora a partir do segundo trimestre, e aí começa a poucagem e a receita a crescer e passa pelo nosso balanço. O principal destaque, acho que do primeiro trimestre, um dos principais destaques, de fato, o crescimento da margem bruta. Isso é uma combinação de repasse de preço, né, nas vendas dos nossos empreendimentos, e também um destaque importante aqui para a linha nossa de alto padrão, que é o House Mitre Jardins, que teve uma venda importante no primeiro trimestre e também contribuiu, dado a margem do projeto. Então, eu acho que isso daí mostra também a nossa estratégia de inaugurar e entrar nessa linha de alto padrão, né? Então, acho que a margem do primeiro trimestre ela foi impactada por essa conjuntura, essa somatória de fatores. Bom, despesas comerciais, né, do primeiro trimestre, 13 milhões. Aqui tem um impacto de um pouco dos lançamentos do quarto tri, que naturalmente algumas despesas acabam correndo no início, acabaram correndo no início do ano. E também devido à preparação dos estandes que nós inauguramos agora em abril, né, do Origem Tem e do Raízes Freguesia. Então, essa despesa comercial também parte dela incorreu no primeiro tri. Então, acaba tendo essa distorção um pouco por isso desse crescimento em relação principalmente ao primeiro trimestre de 2021. Em relação às despesas administrativas, a gente está em linha aí com o quarto tri, em linha com o nosso budget, então continuamos aí com o foco, né, de ser uma empresa bastante eficiente, e aí conforme a gente retorna os lançamentos, esse indicador ele vai ficando, a gente vai demonstrando que esse indicador continua, né, nos colocando entre as empresas mais eficientes do setor. Bom, eu falo financeiro líquido, a gente, né, teve impacto aí pela nossa operação do swap, mas como o Fabrício colocou, né, a gente entende que é uma distorção bastante forte em relação ao preço da ação e ao valor da companhia, então a gente continua acreditando bastante na companhia, mas teve essa distorção momentânea aí nos números, dado a obrigação de marcar mercado ao final do trimestre, tá? O ROI aqui bom, lucro líquido recorrente, né, de 17 milhões, então importante lucro líquido, aí um crescimento importante em relação ao quarto tri, principalmente ao primeiro tri do ano passado, então bastante significativo o crescimento, e demonstra, na verdade, toda essa estratégia agora, como o Fabrício colocou, a empresa, né, ainda no momento de crescimento de rampagem, mas conforme as obras vão evoluindo, essa receita vai passando para dentro do balanço e a gente vai entregando cada vez mais lucro para os nossos acionistas. Bom, recebíveis, né? Aqui é o recebível contábil, 483, recebível caixa aí um pouco mais de 1,1 bi, uma carteira de extrema qualidade, aqui eu destaco, né, o distrato, a gente fechou o primeiro tri com 1,5 de distrato em relação à carteira, inadimplência também de 0,4, então ambos os indicadores no menor nível histórico da companhia, LTV também super baixo, de 40%, 41,6% LTV médio. Então, como o Fabrício também destacou lá no começo, essa parte nossa da carteira super saudável, muito bem controlada, os repasses acontecendo. A gente está com dois repasses em treinamento, né, já trazendo um pouco de dado. O Raízes Guilhermina, que é um projeto bem raiz mesmo, a gente está com 50% da carteira quitou antes, né, na verdade, da individualização da matrícula, então durante o pré-ABITS, seja por adesão ao pré-ABIT, seja por quitação com recursos próprios, 50% dessa carteira quitou ainda durante o pré-ABIT. E no House Brooklyn, que é o empreendimento que a gente ainda vai entregar oficialmente agora entre junho e julho, 62% da carteira também já quitou durante esse momento de pré-ABIT. Então, isso demonstra, de fato, a capacidade e a excelência na gestão da carteira por parte da MIT, né? Ambos os projetos, um bem raiz, e um mais médio-alto padrão, ambos com 50% ou mais aí já quitados no pré-ABITS.
Isso tem tudo a ver com aquela nossa tendência, né, de ter um alto giro do ativo, né? Então, com isso, a gente consegue ter mais lucro com menos patrimônio líquido, né?
Exato. Bom, endividamento. Fechamos aí o trimestre com caixa líquido de 93 milhões, 100% da dívida do primeiro trimestre voltada para plano empresário. Enfim, então continuamos aí com uma posição bastante robusta de caixa dentro da companhia. Bom, agora eu volto aqui para o Fabrício, acho que comentar sobre os próximos lançamentos, esses dois projetos que a gente abriu os stands, trazer um pouco de indicadores e a gente parte para o Q&A. Obrigado a todos.
Beleza. Bom, esse aqui é a origem Penha, né? Que é o. Não, opa, pera, voltar na origem. Esse é a origem Penha. Aqui que são as unidades que eu falei de 40 a 50 metros, tá? Dois dormitórios. É um prédio bem bacana, com toda a área de lazer possível. E é um produto aí numa região bastante líquida, que é a Penha, né? E também próxima dos nossos demais raízes que a gente já lançou e vendeu muito bem ali na Zona Leste, tá? Esse plantão tem sido super movimentado, assim, tá dando mais de 500 visitas já acumuladas em 3 semanas e tem sido aí um grande aceitação enorme pelos clientes. E aqui é o Raízes Alto Freguesia do Ó. Aqui são apartamentos um pouco maiores, são de 105 metros, 3 suítes, e o de 85 metros, 3 dormitórios aqui. Em frente a esse terreno, a gente tem o Raízes Freguesia do Ó, onde essa tipologia de 85 metros, ela se esgotou. Então, por isso que a gente resolveu repetir, né, essa tipologia logo em frente. Segundo, a gente tem lá as unidades 105 metros, 3 suítes, e tem um empreendimento da concorrência bem próximo desse, que fez um produto de 3 suítes, um pouco maior até que esse, e também vendeu todas as unidades. Então, a gente procurou pegar as duas tipologias que foram melhor na região e trazer aqui para o nosso empreendimento, tá? Então, a gente está animado aí com os lançamentos e entendemos aí que o mercado ainda continua comprador, a companhia vem mostrando consistentemente bons resultados, e, né, obviamente, no ramp-up, mas quando você já pega o que a gente tem de backlog já contratado de vendas que nós fizemos, né, desde 2021, 2022, que a gente vai acabar, você percebe, né, o nível aí de resultado que a gente tem pela frente. Só com uma conta meio básica, né, imaginando que a gente não lance nenhum produto no ano, o que não é verdade, a gente teria um lucro bruto de 2022 de R$ 225 milhões, tá? É, assumindo uma VSO de 32%, e a gente tem entregado aqui uma VSO maior do que essa. Quando a gente tira SG&A de 125 milhões, mais ou menos, a gente tem 100 milhões de EBIT, né? Quando a gente tira disso os 80 milhões, que é despesa financeira e imposto que vem para o lucro desse imposto, a gente está falando num lucro líquido de 80 milhões em 22, sem fazer nada a mais, né? Obviamente, a gente está lançando esses dois produtos, nós pretendemos ir lançando os demais em números aí parecidos com o que a gente entregou no passado, mas também sem nenhuma obrigação de lançar e uma espada de Damocles, né? A gente não tem estoque, a gente não tem alavancagem, então nós temos land bank suficiente, então hoje nós temos aqui um conforto, né, em dosar a nossa velocidade de lançamentos e a quantidade de lançamentos que a gente vai colocar. Vamos ver como é que vão ser esses dois. A gente já tem um já programado do altíssimo padrão, que é um terreno na Doc Lobo, Paitu, que deve ser aí o próximo lançamento em meados do ano. Então, é um pouco da forma como a gente está trabalhando aqui dentro, né? E aí, nesses 80 milhões de lucro, obviamente, se a gente lançar produtos que vendam bem e sejam, né, aí mais próximo do né, quanto antes, melhor, que eles vão ter mais tempo de trazer resultado para o ano. E também podem haver lançamentos que não performam tão bem e isso teria aí algum decréscimo dos 80. Mas acho que dadas as velocidades de venda e etc., a gente está bem em linha aí para entregar um número bem próximo aí do que o mercado hoje tem como previsão para nós, né? Quando a gente olha o ano que vem, né, o mercado tem aí previsão, né, por volta aí dos seus 180, 200 e poucos milhões. Quando a gente olha esses dois anos apenas, né, então a gente está falando de pegar de maio, maio de 22 até dezembro de 23, a gente hoje tem aí um potencial de retornar, né, metade do market cap. E além disso, né, nós estamos negociando a um múltiplo de price to earnings menor do que 3 vezes, né, para 23. Então, realmente é por isso que a gente tem bastante convicção em manter a nossa posição no TRS e ter aí uma exposição à valorização do nosso papel, que a gente acredita que está bastante mal precificado, né? Bom, faltou alguma coisa, Thaís?
Acho que fechou. Vamos para o NAV.
Quer falar um pouquinho do NAV?
O Fabrício comentou agora do valor da ação, que eu acho que é uma coisa que está todo mundo aqui para falar, né? Um call de resultados, e o reflexo disso é o nosso acionista. Quando a gente olha para dentro da companhia, hoje a gente trade a 550 milhões de market cap, né? Que é um valor abaixo, inclusive, do que a gente teria só somando caixa da companhia e os terrenos que a gente tem, sem benefício nenhum. Que dá 466 milhões de terreno e 93 milhões de caixa. Ou seja, a gente não bate o valor líquido da companhia. Se a gente considerar a carteira de recebíveis, a companhia teria um potencial de 3 vezes esse valor. Então, acho que é o que a gente está tentando trazer para vocês e mostrar o valor que a gente está entregando em cada resultado.
Eu acho que aqui, quando a gente pega o net cash position, né, de 93 milhões, e aí você vê lá a nossa conta de land bank de 466 milhões, na verdade, esse land bank, ele é um custo histórico, né? Então, você imagina, agora a gente está lançando na Itu com a Doc Lobo, aquelas casinhas que nós compramos ali, elas estão a book value no nosso balanço. E, obviamente, né, quando você tem várias casas, é uma coisa. Quando você tem um terreno pronto, um prédio aprovado para fazer um lançamento, já vale muito mais, né? E, além disso, a gente comprou esses terrenos já aí nos últimos 2 anos. Então, seguramente, só o valor justo dos terrenos, né, ele já é significativamente superior ao market cap da companhia atual. Se somar com o caixa líquido, a gente já fica numa posição melhor ainda. E lembrando também que os terrenos off-balance, né, que vocês sabem que a gente compra terreno pagando pouco, e a maioria do pagamento acontece com mitigadores de aprovação e até aprovação, 86% do valor. Então, quando a gente olha o que a gente já tem, né, de terreno comprado, porém com pagamento diferido vinculado às aprovações, a gente tem, então, essa variação de preço dos terrenos off-balance que deveriam entrar nessa conta também. E aí nós estamos falando, né, de um valor bastante significativo, se não o dobro do market cap atual da companhia. Então, quando a gente olha só net cash e land bank a custo, a gente hoje consegue tradear abaixo desse número, né? Aí, quando a gente vê recebíveis, né, líquidos de 466 milhões, depois a gente tem um estoque líquido de 646 milhões, e aí tem 128, né, de other liabilities, a gente chega num NAV de 1,5 bi. Então, a gente está falando que a nossa empresa está valendo quase um terço do NAV, né? Então, ela precisaria triplicar de valor para chegar no NAV. Então, isso também para nós é um número que chama bastante atenção, tá? Aí, dito isso, acho que agora podemos começar aí a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos e a gente está aqui à disposição.
Obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente sobre o botão levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Bruno Mendonça. Por favor, Bruno, seu microfone já está liberado.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação, pelas perguntas. Fabrício, Rodrigo, Thaís. Uma pergunta mais de mercado aqui, talvez, falar um pouco aí de equilíbrio de oferta e demanda na cidade de São Paulo. A gente viu aí que alguns bairros da cidade tiveram lançamentos concentrados no fim do ano passado, entraram em 2022 com oferta maior do que a gente vinha vendo. Então a pergunta é se vocês têm sentido aí algum impacto diferente em algum dos bairros ou das linhas de negócio de vocês, né? E como que isso tem afetado a cabeça para o mix de lançamento entre as linhas de negócio daqui para frente, o que esperar de agora até o fim do ano. E a segunda pergunta, ainda nessa linha, que queria que vocês falassem um pouco sobre a evolução de preço de unidade em cada segmento, né? A gente segue vendo aí o noticiário de inflação bem resistente, materiais ainda muito voláteis, mão de obra com dissídio contratado alto, então isso provavelmente vai seguir aí demandando aumento de preços sequenciais nos lançamentos daqui para frente, né? Então a pergunta é como que está aí o plano de precificação desses lançamentos daqui para frente e como que vocês têm visto isso comparando aí com a velocidade de venda atual. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Bruno. Eu vou colocar um slide aqui, dois, na verdade, que eu acho que respondem aí parte dessa pergunta. Vocês estão visualizando?
Ainda não.
Agora está todo mundo vendo?
Agora sim.
Tá. Então vamos lá, esses gráficos a gente gosta muito de mostrar porque a gente acompanha eles, né, aí trimestralmente. Então o gráfico de cima mostra unidades vendidas e lançadas aqui em São Paulo, né? Então a gente vê que essa barra, né, ela ficou bastante próxima ali até 2014, né, onde vendeu-se ali, lançou 34 milhões, né, no ano anterior tinha vendido 33, e aí até 2016, esse número caiu pela metade, foi para 16 mil unidades. Né? Aí os últimos números mostram aí que a gente está num patamar já há 2 anos, quase 3 anos, acima de 60 mil unidades de absorção e um lançamento aí na média também de mais ou menos 70 mil unidades. Né? Aí embaixo a gente vê o estoque e preço. Né? Então a gente estava ali, né, com um período, né, de 2009 a 2015, de a média azul, essa barra azul indica que os preços estavam subindo aí 16% ao ano nominalmente, e a média do estoque, que são essas barras amarelas, e falando aí da linha vermelha, ele era mais ou menos 9 meses, né? de estoque. Então, em 9 meses, acabava o estoque da cidade. Isso provocou aí esse último ciclo de alta de preço que durou aí os seus 6, 7 anos, né? Com 16% nominal. Aí a gente vê o ciclo atual, né? Talvez até um pouquinho anterior ao que vem acontecendo desde 21, mas a gente vê aqui que a partir de 2016, né, a gente vê uma redução bastante importante do estoque aqui em São Paulo, voltando aí para uma média próxima dos seus 11 meses, e a gente observa que mesmo assim o imóvel ainda, né, ficou estagnado até 2019, e aí 2020 e 2021 foi o momento em que os preços começaram a subir um pouco, mas mesmo assim, quando você leva em conta o preço nominal subindo nessa média de 2,3 vis-à-vis a inflação no período, o imóvel perdeu bastante valor real, né? Então, o que a gente vê agora é o consumidor também preocupado com isso e querendo comprar logo o imóvel e ter o seu patrimônio, né, com uma reserva de valor mais palpável do que um portfólio financeiro que hoje tem sido bastante volátil, né? Aí acho que só aqui enfatizar, então nós saímos ali, né, de 2016 num mercado de unidades lançadas de 19 mil, que foi ali logo vai no início do plano diretor, que foi em 2014, mas o mercado estava em crise 15, 16 e até aprovar os projetos. A partir de 17, a gente vê esse indicador crescendo bastante e crescendo aí no período quase 60 mil unidades de oferta, em número de unidades, que basicamente 60% desse mercado aqui é Minha Casa Minha Vida. Vai no slide próximo. Daqui a gente divide, né, o mercado em segmento compacto, aqui cuja participação do Minha Casa Minha Vida nas unidades de até 45 metros é de mais ou menos 60%. Então, a gente vê que esse mercado, né, ele saiu de 6 mil unidades lançadas para 73 mil unidades lançadas. Então, isso é o que explica, né, aquele enorme crescimento no número de unidades em São Paulo, né? Quando a gente vai para olhar as nossas unidades, né, que são acima de 45 metros, basicamente 2 e 3 dormitórios para o usuário final, a gente observa um comportamento bem diferente, né? Então, de 2010 até 2014, 15, o mercado lançava e vendia por volta de 24 mil unidades, né? A partir de 2016, com esse novo plano diretor e etc., o mercado começou a lançar unidades compacta e essas unidades acima de 45, na verdade, ficaram ali por volta dos seus 14, 15 mil unidades por ano, que é 40% menor do que foi historicamente. Então, isso para nós é muito importante aqui dentro, né? Porque a gente atua, né, nesse mercado de 2 e 3 dormitórios para o usuário final. A gente faz estúdio para se beneficiar de regra urbanística e etc., mas a gente tem isso só como no máximo 20% do VGV. Então, nós estamos falando aqui de 80% do nosso negócio está nesse mercado onde a oferta, na verdade, nos últimos anos, quando comparada historicamente, aí nos últimos 12 anos, ela vem caindo, né? Então, isso para nós é um indicador aí importante que a gente está no mercado certo e que o mercado onde a gente está tem sustentação, né? É um público que tem poder de compra para comprar esse tipo de imóvel, mas que muitas vezes não tem tanta oferta desse produto, e a gente vê as empresas focando mais aí em ofertar ao mercado essas unidades mais compactas, que é o que causou esse aumento, esse aumento importante aí no número de unidades lançadas aqui em São Paulo, tá? É importante falar também que a gente aqui na Mitre, né, a gente tem um departamento de inteligência de mercado muito forte e a gente tem todas as áreas de comercial, vendas, incorporação. A gente observa e mapeia a cidade inteira o que está vendendo onde, né? Porque quando você fala em estoque total, né, eu dei aqui um exemplo, né, nós estamos lá lançando no Guilhermina Melhor, no Origem Penha, que é do lado, né, do nosso Guilherme Esperança, por exemplo, onde eu tenho lá unidades de 60, 75 metros e mesmo estúdios de 20 e poucos metros, que são 20% das unidades, mas que tá tudo vendido. Então, não tem estoque ali naquela região desse produto, sobretudo esse que nós estamos trazendo de 40 a 48, 50 metros, com dois dormitórios naquele formato de planta. Assim como quando a gente está falando de freguesia do O, a gente está falando em uma tipologia que não tem mais, a gente vendeu tudo, 85 metros, e estamos falando de uma outra tipologia de 104 metros, que também quase não tem opção, e o nosso concorrente mais próximo zerou essas unidades. Então, acho que é importante a gente, aqui na Mitre, procurar entender mais as micro-regiões do que a estatística global, né? Por isso que o nosso entendimento é o seguinte: São Paulo é uma cidade grande o suficiente, nós temos um land bank de primeiríssima linha e a gente tem que vender em qualquer cenário, né? Onde vem o nosso segredo aqui interno, né? É diferenciação de produto e muita, muita, muita inteligência de mercado, porque eu consigo fazer produtos em cada área onde a gente encontra um gap entre o que é oferecido e o que poderia ser oferecido naquele mercado e o que não tem estoque na região. Então, eu acho que essas componentes, obviamente, com uma boa execução, desde a hora de venda até a entrega do produto, eu acho que é um pouco do que a gente aqui tem feito para mostrar resultados de venda e margem acima do mercado, tá? Então, Bruno, eu não sei se eu respondi completamente a sua pergunta.
Ah, de preço.
Mas acho que faltou uma, né?
De preço.
De preço, é.
Preço.
É só se os lançamentos... Como é que está a precificação desses novos lançamentos comparado com o que vinha vindo?
Olha, Bruno, a gente tem aqui a política e está seguindo ela à risca de reajustar preço pelo INCC, né? Então, a gente vem conseguindo fazer isso. Nós fizemos uma revisão de orçamentos no primeiro trimestre do ano passado, de lá que o INCC tem que ficar, porque ali tinha um gap, né, em torno de 6%, aí chegou a 6%, né, entre o que a gente chama aqui de moeda Mitre versus a moeda INCC. Então, a gente teve, do pós-pandemia até aqui, um reajuste de preço dos nossos insumos em torno de 4% acima da inflação, número que já foi 6% no passado. Por isso a gente optou por fazer aquele ajuste no primeiro tri do ano passado. Hoje, a gente vê o INCC, né, pegando as altas e com algum lag, né, mas chegando lá. Existem aí conversas, né, de insumos como aço, concreto, etc., que estão em negociação no setor. Também tem aí o governo, né, indicando a redução do IPI, etc. Acho que todas as câmaras setoriais, aí, entidades, têm feito aí bastante pressão no governo em virtude disso. E a gente imagina aqui o preço, o grande movimento já aconteceu, tanto de preço quanto custo, e agora as coisas devem ficar mais ou menos por aí onde estão, tá? E se a gente em algum momento identificar algum descolamento relevante, a gente não tem problema nenhum em trazer de volta ao mercado. Mas o que a gente está vendo hoje é que o descolamento tem sido, com algum lag, compensado pelo INCC.
Bom, beleza, maravilha, obrigado pela resposta.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Credendio. Por favor, senhor Elvis, seu microfone já está liberado.
Oi, bom dia, pessoal. Fabrício, Rodrigo, Thaís, Caio. Tenho duas perguntas aqui, tá? A primeira sobre até o tópico do projeto que foi entregue recentemente, né, que vocês comentaram que foi um sucesso na hora do repasse, e ficando só com 6% das unidades destratadas. Então, eu queria entender É que apesar de ser uma amostra muito pequena, mas queria entender como que foi a aplicação aí da lei do distrato, né, nessas unidades que foram destratadas, quando vocês conseguiram recuperar. Também falar um pouquinho sobre o preço na revenda dessas unidades tratadas, né, se conseguiram vender no mesmo preço pós-ajuste de INCC e tal. E aí a segunda pergunta, até um link sobre esse tópico aí da questão dos estoques, né, das unidades compactas em São Paulo, que é depois que começou praticamente o boom market no setor lá em 2019, né, essas unidades compactas aí começaram a ser produzidas de uma maneira mais significativa, e elas devem começar a ser entregues de uma maneira mais significativa também a partir de 22, né, que é começando lá em 2019. Então, queria entender como que vocês imaginam o dinâmico de preço, né, para essas unidades, né, que vão ficar em estoque, essas unidades mais compactas. Vocês imaginam que deveria ter alguma correção ou não? E se deveria ter alguma correção, se existe algum medo, algum receio de que poderia ser transmitido para outras tipologias maiores, que apesar, né, de estarem com um estoque bem mais controlado, querendo ou não, são imóveis, né? Então, só entender um pouquinho desses tópicos. Obrigado.
Olá, Alves, tudo bem? Bom, em relação à primeira pergunta do repasse, cara, a aplicação do distrato, a gente tem aplicado o que diz a lei, então retenção de 50%. A gente vem obtendo sucesso aí na composição, né, com os clientes. Tivemos pouquíssimas ações que foram judicializadas. Das que tivemos também, tivemos sucesso aí tanto em primeira quanto em segunda instância até o momento. Então, a gente tem aplicado a lei do distrato. Em relação à revenda, sim, a gente está revendendo mais caro. Então, a depender do produto, isso daí está variando de 15% a 25% aí de aumento, né? Assumindo o preço que a gente ia vender ao lançamento há 3 anos, né? Desse produto especificamente, por exemplo. No House Brooklyn também, a gente revendeu uma unidade lá. Lá é muito baixo o distrato, né? Menos de 2%, mas voltou mês passado uma unidade, a gente revendeu aí quase 30% mais caro do que foi na época do lançamento, tá? Então, sim, a gente também tem conseguido revender com apreciação as unidades e revender num prazo muito curto, né? Nossa revenda, nosso prazo médio aí, ele é inferior a 70 dias. Então, praticamente em 2 meses a gente consegue revender uma unidade que retorna aqui para casa, né? Então, obviamente, isso daí tem a ver com a estratégia de produto, etc., mas tá bastante controlado aí esse quesito, tá? Aí, em relação à sua segunda pergunta, que foi só, me relembre, por favor.
Mais sobre uma dinâmica de preços com
Dos compactos, tá?
exatamente.
Em relação aos compactos, a nossa VSO aqui, essa VSO que a gente apresenta de 40,5 nos últimos 12 meses, ela é semelhante para as duas tipologias, tá? Então, e para as linhas também. Felizmente, a gente não tem distorções, tanto em linha quanto em tipologias, né? Então, a gente acaba que a gente não tem um problema mais sistêmico em alguma tipologia ou linha. O nosso compacto, também indo na linha da diferenciação, como a gente já explorou bastante outras oportunidades, a gente fez aquela parceria com a Atlântica, né, que o cliente que compra com o intuito de investimento, ele pode deixar a unidade dele para a gestão Atlântica, com isso se forma lá um pool. A Atlântica tem todo o know-how, né, por conta da parte hoteleira dele, são o segundo maior operadores hoteleiros do Brasil, e aí eles fazem toda essa gestão, e hoje a gente já tem um case que foi inaugurado há menos de 1 ano, em julho do ano passado, aqui na Vila Mariana, e hoje ele já está entregando aí um yield líquido de 8% para o nosso cliente. Então, os clientes têm ficado bastante satisfeitos, ocupação alta, retorno bastante satisfatório.
Acho que é importante também mencionar que a gente negocia uma exclusividade, né? Então, a gente pegou o nosso portfólio nas regiões onde a gente tem, nas micro-regiões onde nós temos os nossos empreendimentos, eles só podem operar os nossos prédios e não da concorrência, tá? Isso também é criar um diferencial competitivo em relação ao mercado, que é o que a gente se dedica a fazer o tempo todo.
Então, só para exemplificar para você, o projeto que a gente lançou no Tatuapé em dezembro do ano passado, a torre nossa de estúdio 100% vendida. O projeto que a gente lançou Na Vila Mariana também no quarto trimestre, a Torre de Estúdios praticamente 100% vendidas. Então, isso demonstra de novo, né, a capacidade de diferenciação aqui da Mitre. Em relação a ter uma distorção aí de preço, esse gráfico que o Fabrício apresentou do Secov que a gente acompanha mostra muito, né, que está bastante equilibrado em relação oferta-demanda na cidade de São Paulo. Né? Então, eu acho que isso é um ponto de atenção, né, que tem que monitorar, mas eu acho que está bem longe aí do pior cenário que foi lá em 2016, enfim, que a gente teve aí um estoque de mais de 18, quase 20 meses de venda, né, que aí acabou gerando aquela distorção de preço. Então, eu acho que a gente está num cenário ainda bastante dinâmico, favorável, né, para a manutenção dos preços. Tá? E a gente tem sentido isso na prática, acho que a nossa margem também corrobora bastante aí dessa tese.
Tá ótimo, pessoal. Obrigado, Rodrigo, Fabrício.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fabrício Mitre para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Fabrício, pode prosseguir.
Então, primeiro, obrigado aí. Independentemente desse fórum aqui organizado com esse tempo, a gente está aqui, todo tipo de RI aqui junto na mesa também para falar aí com vocês quando precisar. Acho que é importante deixar a mensagem. A gente vem entregando o que a gente se propôs a entregar desde o IPO. Né? Acho que o mercado hoje está precificando muito mal o setor, né? As companhias aí sendo negociadas como a nossa, por exemplo, a metade do book value, né? Um terço do NAV e imaginando uma catástrofe vindo. Eu acho que essa catástrofe ela tem aí três pilares, né? O primeiro pilar é a curva de juros. Então, a gente mostrou um pouco aqui que para o nosso cliente, dada as especificidades da nossa carteira, essa mudança não é um super game changer e a gente não muda o nosso addressable market por conta dela. Né? Segundo, eu acho que é a questão de custos. Né? Então, acho que custos, o grande movimento já aconteceu. Né? Acho que toda essa subida de juros e o começo, né, de uma desaceleração da economia mundial, eu acho que a gente não vai sair aí de enfrentar dois trimestres de recessão, eventualmente uma recessão leve até o final do ano, e depois, 23, acho que as coisas voltam um pouquinho mais ao normal e os preços ficam mais ancorados. Né? Acho até que vai fazer bem aí para estabelecer um nível de ancoragem de insumos e etc. E eu acho que uma terceira questão é sobre a economia brasileira, demanda por imóvel e etc. Bom, a gente está há quase 60 anos no mercado, né? Então, eu falo muito aqui na empresa, quer dizer, o Brasil em crise não é exceção, é regra. Né? Assim, acho que 90% do período em que eu sou CEO aqui desde janeiro de 2008, o Brasil esteve em crise. Né? Então, crise é business as usual, né? Acho que crise é oportunidade de se diferenciar ainda mais da concorrência, obrigando a gente a criar mais inovações, a ser melhor, a ser mais eficiente em custo e despesas. E acho que traz aqui para nós uma vantagem comparativa e também ela cria algumas barreiras na concorrência. Empresas menores não tão bem capitalizadas também tem mais dificuldade, né, hoje de levantar capital para fazer um determinado empreendimento que concorreria com os nossos. Então, eu acho que mesmo você olhando assim, essas três coisas, o cenário ainda é muito bom. Né? Assim, não merece nem parte assim, do altíssimo desconto que a gente vê hoje aí no setor, em especial a Mitre, tendo em vista tudo que a gente dividiu aqui com vocês nessa teleconferência. Acho que a gente já tem né, um backlog enorme de vendas a serem, né, transitadas pelas nossas DRS, né, de acordo com o POC, e eu acho que a gente está entregando aí resultados excelentes e a gente espera que o mercado, no momento certo, aí, deve precificar o nosso papel corretamente.
Acho que é isso, pessoal. Agradecemos novamente que estamos à disposição, enfim, para dúvidas adicionais. Um bom dia a todos.
Bom dia, obrigado.
Obrigada.
A videoconferência da Mitre está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha um bom dia.